Para tratar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Felipe Dalpisol, que é médico intensivista e coordenador também do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital São José de Criciúma. Doutor Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde já, né, doutor?
Boa tarde, bom estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante.
Bom, doutor, antes de tudo, eu queria que você explicasse um pouco o que é a sépsia.
Sepsis, é uma síndrome, quer dizer, é um conjunto de sinais que o paciente tem, de sintomas que o paciente tem, que são secundários a uma infecção. Então, normalmente, por exemplo, uma pneumonia. Uma pneumonia, para a maior parte das pessoas, a pessoa vai ter febre, vai ter tosse, vai ter expectoração, vai ter catarro, ocasionalmente vai ter um pouco de falta de ar, vai receber antibiótico e vai tratar a pneumonia vai ser curada. Algumas pessoas com infecção, nesse caso, por exemplo, a pneumonia, podem desenvolver uma forma mais grave da doença. Não só a infecção por si, mas repercussões que a infecção causa no nosso organismo. Que normalmente as pessoas chamam de infecção generalizada ou de septicemia. Então, a sepse nada mais é do que, por uma resposta inadequada do nosso organismo frente a uma infecção, não só o local da infecção entra em disfunção, quer dizer, não só o pulmão, nesse caso, tem falta de ar, mas também essa resposta que não é adequada do organismo, faz com que outros órgãos distantes da onde existe a infecção possam sofrer. Então, a gente vai ter uma pneumonia com insuficiência renal, uma pneumonia com disfunção do cérebro, uma pneumonia com queda da pressão, com queda da produção de urina. Então, acaba tendo uma repercussão sistêmica, uma repercussão em outros órgãos em decorrência dessa infecção. Então, a resposta desregulada do organismo frente a uma infecção que leva, então, a disfunções de órgãos e que, por causa disso, ela é potencialmente fatal e as taxas de mortalidade dela são maiores do que de uma pneumonia não complicada, de uma pneumonia sem sepse, a esse conjunto dessa resposta a gente tem essa denominação geral de sepse, que pode acontecer, teoricamente, para qualquer infecção.
Bom, estamos falando sobre esse assunto, primeiramente, para orientar a população sobre isso, sobre as causas, tratamentos e sintomas, mas também porque no dia 13 de setembro foi instituído aí como Dia Mundial da Sepse. Doutor, quais são as causas, então, da sepse?
Então, a sepse, a questão primária da sepse é a pessoa ter uma infecção.
Sim.
A pergunta, qualquer infecção pode levar a sepse? Sim, teoricamente qualquer infecção pode levar a sepse, inclusive uma infecção de garganta banal, por exemplo. Mas claramente, essas infecções mais banais, a chance de desenvolver uma infecção grave, a chance de desenvolver sepse é muito pequena. Normalmente, a sepse ela é desenvolvida por infecções mais graves. E as principais infecções que levam ao desenvolvimento de sepse são infecções respiratórias, então pneumonia, infecções abdominais, apendicite, perfuração intestinal por alguma razão, infecção na vesícula ou no trato que leva a bile até a vesícula, infecções urinárias e infecções de pele, são as que mais comumente, fora do ambiente hospitalar, levam a sepse. Oi, perdão.
Não, pois não. Pode concluir, doutor.
E a segunda coisa necessária, além da infecção, é ter uma predisposição. E da mesma forma na infecção. Qualquer pessoa pode, frente a uma infecção, desenvolver sepse. Mas existem pessoas que são mais predispostas a desenvolver, principalmente por características da pessoa. Principalmente extremos de idade, tanto crianças muito jovens, abaixo de um ano, quanto adultos acima de 65 anos, paciente com algum tipo de doença que leve a uma imunidade reduzida, como, por exemplo, câncer, o HIV, fazer quimio, radioterapia, e pacientes que têm doenças crônicas importantes. Pacientes com diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, abuso de algum tipo de droga. Então, todas essas pessoas, frente a uma infecção, têm maior risco de desenvolver essa forma mais grave de infecção, que é chamada sepse.
Como é que é possível identificar ela? Quais são os sintomas da sepse?
Então, a sepse, ela é, como ela é resultado de infecção, o sintoma primário vai depender de onde a infecção está. Então, se a pessoa tem pneumonia, vai ter sintomas de pneumonia. Se a pessoa tiver uma infecção urinária, vai ter sintomas de uma infecção urinária. Se a gente for depois, se esse paciente, por exemplo, for ao hospital, a gente tem alguns tipos de exames que conseguem nos ajudar a determinar a gravidade dessa infecção e consequentemente, a sepse. Entretanto, do ponto de vista das pessoas que têm uma infecção e que querem, de alguma maneira, tentar entender se tem ou não uma infecção mais grave, como a sepse leva à disfunção de outros órgãos, então as pessoas vão ter o sintoma da infecção que está levando, que eles estão tendo, e algum sintoma que seja relacionado à disfunção desses órgãos. As coisas mais comuns são, por exemplo, redução da produção de urina, que é um indício de que o rim pode estar sofrendo com tudo isso. Uma falta de ar exagerada, que quer dizer que significa que o pulmão pode estar respondendo de forma exagerada a essa infecção. A pressão mais baixa é um sinal bastante importante de sepse, que costuma a levar à hipotensão. Então, mesmo as pessoas que são hipertensas têm a pressão reduzida do seu basal, ou pessoas que são normotensas têm a pressão efetivamente mais baixa. Um sintoma bastante comum de sepse frente a uma infecção, principalmente em idosos, é a alteração do estado mental. Às vezes, as infecções em idosos, por exemplo, só se manifestam como um sintoma de sepse. A pessoa tem uma infecção urinária e começa de uma hora para outra a ficar sonolenta, ficar confusa. Isso é um sinal, principalmente em idosos, bastante característico da doença. Febre muito alta, com tremores e calafrios muito intensos, também sugerem a possibilidade de sepse. Então, sempre frente a uma infecção, que o paciente percebe que algum outro sintoma não relacionado àquela infecção está acontecendo, é um indício de que potencialmente essa doença pode estar evoluindo para sepse, e um indício importante então para que ele procure o atendimento médico o mais rápido possível.
São registrados muitos casos aqui em nossa região, até mesmo mundialmente falando, ou até nacionalmente?
Sim, a sepse é uma doença, apesar de pouco conhecida por esse nome, é bastante prevalente. Em 2014, o Instituto Latino-Americano de Sepse, do qual faço parte, fez uma pesquisa nacional via IBGE e somente 5% da população brasileira sabia o que era sepse. Se for comparado naquela mesma pesquisa com o infarto agudo do miocárdio, 95% dos brasileiros sabiam o que é sepse. Entretanto, se for comparar as duas doenças, a gente tem mais casos de sepse no Brasil do que efetivamente de infarto. Se estima que no mundo existam ao redor de 20 milhões de pessoas com sepse, possivelmente ao redor de 1 milhão de brasileiros, 700 a 1 milhão de brasileiros têm sepse todos os anos, exceto agora nessa fase de pandemia da Covid, mas normalmente 30 a até 40% dos leitos de UTI no Brasil são ocupados por pacientes com sepse, e a mortalidade de sepse no Brasil, se comparado com outros países mais desenvolvidos, ela é desproporcional. A mortalidade geral no Brasil gira em torno de 50%, com alguns extremos em algumas regiões chegando próximo a 75%, em algumas regiões com uma mortalidade um pouco menor, mas assim mesmo alta, ao redor de 40%. Isso foi um grande estudo nacional também feito pelo Instituto Latino-Americano de Sepsi, chamado SPREAD. Se a gente comparar, por exemplo, a mortalidade por sepsi na Austrália é entre 10% e 15%. Então, efetivamente, é uma doença que acomete muitas pessoas no mundo inteiro, muitas pessoas no nosso país, e por causa disso ela foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das prioridades de saúde, uma das 10 prioridades de saúde no mundo. Há 2 anos ela foi elencada como prioridade de saúde pela Organização Mundial da Saúde. E, efetivamente, os números brasileiros podem melhorar muito se a gente comparar com os números de mortalidade em outros países.
Doutor, por que que isso acontece? Porque é tão elevado assim? É a falta de conhecimento, talvez, das pessoas, ou a falta de uma oportunidade melhor na área da saúde? Enfim, o que que leva a ter um número tão alto?
Isso é uma pergunta bastante interessante, porque neste mesmo estudo, nesse estudo chamado SPREAD, se mostrou que a mortalidade, se comparada a hospitais públicos com hospitais particulares, era muito parecida. Então, aparentemente, essa mortalidade aumentada no Brasil não parece ser por falta de acesso ao sistema, que a gente poderia imaginar que o acesso ao sistema público de saúde é mais difícil, o acesso à UTI num sistema público de saúde é mais difícil e, por isso, os indivíduos morrem mais. Aparentemente, não é isso. Pode parecer também que seja falta de recursos para o tratamento, mas também isso é difícil de imaginar, porque a principal coisa para tratar sepse é usar antibiótico e usar líquido, soro fisiológico. Claro que existem algumas outras terapias depois para o doente mais grave na terapia intensiva, mas o básico do tratamento é um antibiótico certo, na hora certa, e soro fisiológico na hora certa. Então, isso faz com que a gente perceba e que provavelmente a causa da maior mortalidade, sim, possa ser a baixa percepção da população frente a essa doença. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, o meu avô em casa com uma infecção urinária. Ele começa a ficar sonolento. Eu não percebo que essa sonolência é um sinal de gravidade da infecção. E aí a infecção, ao se tornar grave, a chance de mortalidade é maior. Mas também, possivelmente aliado a isso, a estrutura de atendimento desses pacientes tem que ser melhor avaliada e possivelmente teria que ser modificada. A sepse, como o infarto agudo do miocárdio, é uma emergência. Quer dizer, se uma pessoa chega hoje no hospital infartando, essa pessoa em uma hora ela vai ser atendida, se o hospital tiver uma hemodinâmica, vai ir para o cateterismo e vai desentupir a artéria que está causando o infarto. Diferentemente da sepse, porque a pessoa, os sintomas de sepse são mais tênues, digamos, ou são mais difíceis de reconhecer do que os sintomas do infarto, então eles não vão ser prontamente atendidos, eles não vão ter um antibiótico sendo feito prontamente e não vão ter prontamente a administração de soro fisiológico quando preciso. O antibiótico na sepse, por exemplo, à medida que se identifica a sepse, em uma hora o antibiótico deve ser administrado. A cada hora que se posterga a administração de antibióticos, a mortalidade do indivíduo vai aumentando ao redor de 5%. Então é efetivamente uma emergência médica. Se a gente for, por exemplo, em Nova York, no estado de Nova York, a sepse ela é uma doença de notificação compulsória. E os dados sobre o tratamento também são compulsoriamente mandados para o governo. Isso aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás, por causa da morte de um menino por sepse que acabou fazendo com que as autoridades percebessem a importância. Depois da implementação desses protocolos de tratamento precoce na sepse, a mortalidade no estado de Nova York caiu drasticamente, em mais de 50%. Hospitais que fazem protocolos de atendimento precoce da sepse, o Instituto Latino-Americano de Sepse, eles provém consultoria para esses hospitais, conseguem reduzir mortalidade de sepse para ao redor da mortalidade da Austrália, entre 15% e 20%. Então, parece ser bastante um fator organizacional das instituições de saúde para poder perceber que sepse efetivamente é uma doença grave, uma doença que é urgente e que tem que ser dado prioridade ao atendimento desse paciente.
Bom, perfeitamente. Você falou já um pouco sobre a questão do tratamento. Agora, a dúvida que fica, doutor, fica algum problema para a pessoa futuramente? Até porque lá no começo você falou que ela afeta outros órgãos, né? Enfim, influencia nisso. Tem algum efeito colateral posteriormente ou não?
Sim, isso também é uma questão bastante importante. Até pouco tempo atrás se imaginava a sepse como uma doença aguda. A pessoa tem a infecção, trata a infecção, sai da UTI, sai bem. Mas hoje a gente sabe, inclusive o nosso grupo aqui do hospital e da universidade tem alguns estudos que determinam as alterações que a gente chama sustentadas, as alterações a longo prazo que sobreviventes da sepse apresentam. Isso já está descrito bastante bem na literatura, não só no Brasil como em outros lugares do mundo, que esses indivíduos que sobrevivem à sepse, eles têm, depois de vários anos após a saída do hospital, sequelas principalmente do ponto de vista cognitivo. Eles têm redução de diversas capacidades de funções cognitivas. Alguns desses pacientes chegam a ter alterações cognitivas tão grandes quanto alterações parecidas com demências, tipo demência de Alzheimer. Esses indivíduos têm redução da qualidade de vida, principalmente por dor crônica ou fadiga crônica. Eles apresentam redução de, por exemplo, empregabilidade. Eles costumam não conseguir voltar ao grau de atividade laboral que eles tinham anteriormente. Eles têm aumentado a incidência de doença cardiovascular, de infarto agudo do miocárdio e de derrame, de acidente vascular cerebral. Eles têm aumentado a incidência de desordens psiquiátricas, principalmente depressão, ansiedade e desordem do estresse pós-traumático. Então, efetivamente, ela é uma doença que se perpetua e é uma doença... esses sintomas a longo prazo são sintomas pouco reconhecidos pela comunidade médica em geral, que ainda tem na cabeça de que sepse é uma doença única exclusivamente do ambiente de UTI, uma doença aguda. Mas não, as sequelas permanecem, o acompanhamento desses pacientes é importante para que se consiga, num atendimento multiprofissional, tentar restaurar a saúde desse indivíduo e a qualidade de vida dele muito próximo ou completamente igual ao basal que ele deveria ter.
Bom, doutor Felipe, queria agradecer a sua participação aqui no programa, trazendo esse assunto importantíssimo, bom para informar a população, deixar essa informação aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação e tenha um bom dia, doutor.
Eu que agradeço o espaço, bom dia a todos.